Estamos na segunda parte deste Na Outra Margem, em que destacamos uma sessão no próximo sábado, às 5 da tarde, na Biblioteca Nacional de Portugal, em que vão ser apresentados o número 5 da revista Glosas e o primeiro CD da coleção Melografia Portuguesa, tudo isto da responsabilidade do MPMP, Movimento Patrimonial pela Música Portuguesa. Vamos retomar a conversa com o cravista José Carlos Araújo, que gravou o primeiro volume de uma coleção que deverá ser integral da obra para a tecla de Carlos Seixas e que vai apresentar nesta sessão de sábado quatro sonatas de Seixas ao lado de Ana Paula Russo, Mariana Russo, Pedro Cachado e Nuno Lopes, que vão interpretar peças de Marcos Portugal. Para já, antes da conversa com o José Carlos, ou retomarmos a conversa com o José Carlos Araújo, mas também com o Eduardo Luís Aires da Abreu e o Duarte Pereira Martins, que são, além de músicos, são também presidentes e vice-presidente da MPMP. Antes de retomarmos a conversa, vamos ficar com mais um fragmento, um andamento, de uma sonata de Seixas, incluída neste CD que a partir de sábado vai estar disponível. É o primeiro andamento, um allegro, da sonata em Sol menor, Kastner 50. Carlos Seixas vai ser um dos homenageados, um dos visados nesta sessão muito especial do próximo sábado na Biblioteca Nacional de Portugal, em que vamos ter este primeiro CD da sua integral e também primeiro CD da nova coleção, da primeira coleção publicada pelo MPMP, chamada Melografia Portuguesa. Vamos ter também um lançamento da revista Glosas. Nós há bocadinho, Edward, estávamos a falar sobre os conteúdos deste número 5, muito rapidamente, retomemos porque, enfim, acho que é injusto,
claro,
falou sobre
aberto.
O Marcos Portugal, as diversas contribuições, falou-se também sobre um equilíbrio entre música atual e música, enfim, do passado, há de facto uma grande diversidade entre as diversas, os conteúdos que aqui estão, há entrevistas também.
Sim, entrevistas, podemos passar assim por alto, os olhos pelo alinhamento. Aliás, gostava até de sublinhar o aparecimento de duas novas rubricas, uma de António Pinho Vargas, intitulada Ideias, em que ele fala sobre assuntos diversos, no fundo faz reflexões, e uma outra rubrica de Silvia Sequeira, a diretora do Serviço de Música da Biblioteca Nacional, que se chama Coisas em que Tropeço.
E são muitas, de certeza.
e será também uma rubrica muito interessante. E pronto, depois de resto temos as entrevistas, neste caso, neste número, aos quatro jovens compositores que viram pequenas óperas estreadas no São Carlos.
E já agora o Edward foi um deles.
Eu sou um deles, sim.
É difícil, eu sei que teve muitos prioridades em relação a isto, quer dizer, mas não vai deixar de se fazer um destaque a um empreendimento com esta importância, que foi lançado já agora pela Arquipélago, Associação de Compositores de Portugal, proposta ao Teatro Nacional de São Carlos, que abriu de braços abertos e que, enfim, deu esta oportunidade a jovens compositores que submeteram os seus trabalhos, foi por concurso, segundo creio, não é?
Sim.
Foram selecionados e tiveram as suas obras. Além do Edward, os outros compositores foram
Sofia Sousa Rocha, Luís Soldado e Tiago Cabrita. E, portanto, há uma entrevista a estes quatro compositores, também ao encenador Luís Miguel Sintra, ao maestro João Paulo Santos. Entrevista da Mónica Brito. Há também uma entrevista a Sofia Lourenço, pianista, professora no Porto,
Nesmai,
que se tem dedicado muito à música portuguesa. Até também a gravações de música
gravações,
portuguesa.
Tem gravado, tem três CDs publicados com música portuguesa, além de contribuições noutros.
Depois temos textos diversos sobre o conto musical para crianças em Portugal, de Sérgio Azevedo, o canto gregoriano nos autos religiosos de Gil Vicente, de Idalete Giga, um texto sobre o acervo musical na sede de Angra, de Duarte Gonçalves Rosa e Luís Henriques. A compositora a descobrir, já disse, é Francine Benoit.
E há sempre uma peça que é oferecida, há sempre uma partitura que é publicada na Glosa.
Sim, nós convidamos um compositor a escrever uma peça, neste caso João Pedro Oliveira. O compositor do número 3 foi Amílcar Vasques Dias, do número 4 Antero Ávila.
É uma peça inédita, não é?
É uma peça inédita para piano. É uma brincadeira que fazemos, lembrando também aquilo que se fazia na ilustração no século XIX, em que não raras vezes aparecia uma partitura para piano. E neste caso é também uma homenagem à música portuguesa e à música que os compositores portugueses vivos fazem.
Portanto, este, muito resumidamente, os conteúdos deste aliciante número 5 da revista Glosas, em que o tema principal é Marcos Portugal. Ora bem, a Glosas, há aqui uma novidade que é, já se disse que tem sido semestral, portanto foi lançada inicialmente há 2 anos, está agora no número 5, vai passar a ser publicada de 4 em 4 meses. A partir de quando?
Vai ser quadrimestral, a partir de agora. Portanto, este número de maio marca esta transição. O próximo será, portanto, em setembro, em vez de ser em novembro, e o seguinte em janeiro, em vez de ser em maio de 2013. Eu, como disse há pouco, este projeto vai crescendo aos bocadinhos, e como não temos apoios para financiar uma grande mudança...
E já agora não tem apoios, não porque não os tenham solicitado,
pois,
não é?
Pois, como é evidente, não é? Já enviamos imensas candidaturas para imensas empresas, para o Estado, para o Governo.
Enfim. E para o Estado, e o Estado nunca manifestou interesse em apoiar, a única publicação, insisto, a única publicação portuguesa dedicada exclusivamente ao património português musical, da música erudita.
Pois não.
O Estado não manifestou ainda interesse, espero que emenda a mão Rapidamente.
Eu também gostava que sim. Aliás, eu até posso dizer isto porque é ridículo. A ajuda que nós pedimos, o mecenato que nós pedimos às empresas, por exemplo, é uma coisa ridícula. Nós temos pedido assim, um valor que para uma grande empresa é quase uma esmola. Pedimos 250 euros. Isto contra, enfim, uma publicidade dessa empresa, na contracapa da revista, etc, etc. Uhum. Há empresas que nos respondem dizendo que não podem ajudar devido à conjuntura económica em que o país se encontra. Mas eu estou a falar de empresas...
De envergadura considerável.
De uma envergadura...
Não vamos, obviamente, estar aqui mencionando os nomes, mas...
Isto é quase ofensivo, não é? Uhum. Usar este argumento. Para este tipo de resposta, enfim. Uhum.
Mas há aqui uma questão que é um bocadinho, desculpem aquilo que eu vou dizer, mas que pode funcionar um pouco como um tiro no pé. Então vocês, enfim, jovens, super dinâmicos, super criativos, com imensa vontade de mudar o mundo, e ainda bem que a têm, batem às portas e não obtêm respostas positivas, mas apesar de todas essas recusas que têm tido, vocês continuam a fazer as coisas. Vocês acham que perante isto, ainda por cima, o vosso trabalho é irrepreensível? Esta Glosas, enfim, eu estou a ver apenas uma imagem da capa porque não está, no momento em que estamos a gravar esta nossa conversa, não está ainda pronta, mas estará, por certo, a tempo para o próximo sábado. Isto é tudo tão bonito, tão bem feito, quem é que vos vai dar dinheiro quando pensam? Ah, mas eles sem dinheiro já conseguem fazer uma coisa tão boa, não precisam de... É um bocado subversivo.
É um argumento interessante, de facto.
Eu não sei se o problema é esse, mas pronto, como estava a dizer, e terminando o raciocínio, nós não nos podemos queixar das pessoas que nos compram as revistas, porque elas esgotam muito facilmente. A primeira está esgotada.
Quantos exemplares é que têm vindo a publicar?
Cerca de 500, agora conseguimos passar para 600, mas e não fazemos mais porque não podemos. Mas, como disse, o primeiro está esgotado. Do segundo exemplar, acho que já só temos 30, 40 revistas. Sim. Do terceiro, não temos mais. Do quarto, temos mais algumas, porque foi lançada agora há pouco tempo, em novembro. Uhum. Ou seja, não nos podemos queixar. As revistas vendem-se facilmente. Simplesmente é vendida a 4 euros, o que equivale praticamente ao seu custo de produção. O lucro é mínimo. E, portanto, toda a alteração que se faça, todo o investimento depende muito deste lucro que é mínimo e, portanto, é lento.
Segundo creio, a propósito dos primeiros números estarem quase esgotados, isso leva-me a outra questão, que é a possibilidade de se fazer compra online de revistas. Vão disponibilizar os conteúdos a nível virtual?
Sim, a partir de agora. É uma das novidades que nós temos. Portanto, a revista pode também ser comprada a um preço ainda mais simbólico, portanto, online. Uhum. E isso, portanto, pode ser feito através da nossa...
Não em papel, em formato virtual.
Para quem quiser, uhum. Sim.
Isso, por enquanto, não está ainda disponível, não é?
Sim, as quatro anteriores já estão. E, portanto, a quinta também vai ficar.
Rapidamente, sim.
Rapidamente.
No site, é seguir o site do MPMP, procurar a loja, como nós chamamos, loja MPMP, e está, uhum, está tudo disponível, bem como todas as outras edições da associação que estão disponíveis.
Uhum. O que permite, enfim, vida para além do papel.
Exato. E pronto, e é graças a este lucro mínimo que nós vamos conseguindo amealhar, uhum, que a Glosas consegue agora, 2 anos depois, aumentar a periodicidade, uhum, de semestral para quadrimestral, e é também graças a isso que a sua qualidade vai melhorando aos poucos. Uhum.
Mas não é graças a isso, por certo, que partem para a publicação da coleção de CDs, pois não? Porque
não,
isso,
não,
isso implica, portanto, não há, com certeza, nenhuma verba proveniente das vendas da revista.
E se nem
das cotas dos sócios, não é?
Mas isto é um investimento de alguns elementos da associação.
Porque uma associação tem que ter os custos operacionais normais. Aliás, nós não temos fins lucrativos, o que não quer dizer que não tenhamos que ter alguma receita para funcionar. Uhum, claro. Mas tal como a revista no início partiu do investimento inicial, que depois foi dando lugar a que as outras pudessem aparecer, também os CDs vão funcionar assim. Uhum. Pronto, como um projeto que depois, obviamente, se vai integrar em conjunto numa orçamentação da associação. Portanto, é assim que funciona.
Uhum. E estamos há bocadinho, o Duarte referiu que o projeto é publicar 2 CDs por ano, sendo que, enfim, mais ou menos, não é?
Sim.
Sendo que há uma previsão de 10 CDs dedicados à obra integral de Seixas para Tecla, mas há outros projetos para fazer mais coisas. Portanto, sim, estamos a falar de projetos para vários anos de
sim,
trabalho.
Sim,
aliás, se me permite, a própria coleção não será Carlos Seixas. Uhum. Ou seja, ela é um projeto aberto a todos os compositores da história da música portuguesa, vivos. Também.
E a ideia é não, por exemplo, o segundo ou o terceiro volume
pode
serem
não
de outros...
ser Seixas. Pode não ser Seixas.
Nós aproveitamos o primeiro volume começou com Seixas pela disposição do José Carlos Araújo, que como ia apresentar também a integral em concerto, no Museu uhum. da Música também, e já agora aproveito para agradecer ao Museu da Música por nos deixar gravar no Cravo Antunes, que é um instrumento histórico, um instrumento que não é todos os dias que qualquer pessoa pode ter em mãos. E pronto, e todas estas situações se juntaram e fizeram com que o lançamento de Seixas como primeiro número fosse ótimo. Mas agora segue para outros projetos de outros compositores. Temos pensado, como a Glosas tem sempre um compositor de capa, talvez os próximos CDs serem relacionados com alguns desses compositores, também com intérpretes e obras interpretadas na temporada de concertos, que desenvolvemos já desde o início da associação, concertos só com música portuguesa, mas é uma coleção completamente em aberto.
Uhum. Constança Capdeville, concretamente, a compositora que neste 2012 faria 75 anos, passaram 20 anos do seu desaparecimento. Aliás, ela foi objeto de atenção também na outra margem de há duas semanas. E uma das questões que se falou nessa conversa, nesse programa, foi da quase inexistência de gravações de Constança Capdeville. Há apenas dois CDs monográficos publicados, um pela Portugal Som, outro pela Miso Records, e uma ou outra peça dispersas num outro CD. Há planos do MPMP gravados,
publicados? Eu não queria desvendar segredos, mas já pensámos nisso, sim. Agora, depende até às vezes de questões logísticas, não é? Eu confesso que estamos interessados nisso e estamos à procura de partituras e já contactámos algumas pessoas, mas não podemos garantir uhum. que saia um CD da Constança.
Sim, também a logística,
isso seria ótimo, não é?
A logística não só de gravar... Pronto, é difícil encontrar um instrumento histórico como nós facilmente, por acaso, encontramos, mas toda a logística para gravar Constança Capdeville é bastante mais complexa do que propriamente uhum. gravar, nem que seja a integral toda.
Uhum. Só e depois também, provavelmente, para gravar obras de determinados compositores, será preciso, imagino eu, aliciar para o projeto intérpretes que estejam sensibilizados ou que tenham já sim. trabalhado consideravelmente a obra desses compositores,
sim,
não é?
Claro.
Portanto, é preciso haver uma conjugação de vontades, não é?
Claro.
E foi essa conjugação, neste caso de Seixas, que nos permitiu que com não só o talento enorme e a disponibilidade e o conhecimento de José Carlos Araújo, que nos permitiu que isto fosse possível. Agora, lá está, todas essas situações futuramente terão de ser analisadas com cuidado e no caso de Constança Capdeville ainda mais é difícil porque há muita dificuldade até em encontrar as partituras porque pronto, as Seixas já não estão no domínio público. Já estão no domínio público, aliás.
Nas partituras, já agora, Duarte não ouviu na outra margem de há duas semanas, sim. as partituras estão disponibilizadas ou contactando o CESEM, Centro de Estudos de Sociologia e Técnica Musical.
Mas é mais... logisticamente torna-se bastante mais complicado, porque as obras de Seixas, aliás, nós tivemos que... entre os custos dos CDs estão o licenciamento da obra na SPA, por exemplo, que no caso de Seixas é nulo, e ainda bem, o que para nós, numa editora profissional, digamos assim, esses custos são menores, mas no nosso caso não é assim. Ou seja, todos esses fatores têm que ser pensados. Uhum. No caso da Constança, esses custos também teriam que ser incluídos.
É um
dos
problemas em que muitas vezes as pessoas não pensam relativamente à apresentação, à interpretação, à gravação de obras de compositores que ou estão vivos ou faleceram há menos de 70 anos e, portanto, as suas obras não estão no domínio público. Tudo isso torna muito mais cara a sua apresentação e essa é uma das razões principais, creio eu, ou pelo menos é um dos pretextos, será um dos pretextos advogados para não se ouvir mais música contemporânea ou, enfim, do século XX em Portugal. Ora bem, entre as muitas iniciativas que o MPMP enfim, pretende ainda concretizar. Ah, eu estava aqui a passar já para a frente quando há aqui uma questão que ainda não falámos e que tem a ver exatamente com esta coleção de discos. Eu há bocadinho levantei essa ponta de véu. Porquê a melografia portuguesa, a melografia com PH e portuguesa com Z? Durante algum tempo, Edward, provavelmente algumas pessoas associariam a Glosas e o MPMP a compositores Sim. do passado, pelas escolhas inicialmente e pelos primeiros Sim. números da Glosas serem dedicados, de facto, a compositores do passado. Sim, sim, sim. Agora, isso já está posto de parte, essa ideia que poderia subsistir, mas com este título para esta coleção. Explique lá.
Isso, posso dizer duas coisas. Em primeiro, é que por mais paradoxal que possa parecer, eu acho que escrever melografia portuguesa com PH e com Z é mais moderno do que fazer o contrário. Em segundo lugar, não deixa de ser um piscar de olhos tudo aquilo que tem sido a confusão ortográfica últimos tempos.
aqui uma, de certa maneira, uma espécie de um manifesto político também.
Não necessariamente, mas é um piscar de olhos, é uma brincadeira. E depois, em terceiro lugar, creio eu, funciona também como marca. E nesse sentido, parece-me um nome mais interessante, foi consensual. Um dos elementos que decidiram criar a coleção.
Uhum. Ora bem, portanto, já sabemos que não vamos saber muito mais nesta conversa sobre o que é que nos reservam as futuras edições, para além de que iremos ter a integral do Carlos Seixas. Já se percebeu que irá haver, espera-se, qualquer coisa de Constança Capdeville. O resto ficará no segredo dos deuses até uma melhor oportunidade, mas sobre isso falaremos.
Se for disponível, à medida da nossa disponibilidade.
Uhum, claro. Sobre isso falaremos na devida altura aqui no Outra Mar. Há uma outra questão relativamente à revista Glosas que não referi, que é um dos projetos para a Glosas, além deste muito, muito curto prazo da sua publicidade quadrimestral, é torná-la uma revista de âmbito lusófono. Neste momento a revista é vendida exclusivamente em Portugal?
Sim, ela enfim, é vendida online, portanto qualquer pessoa no mundo pode comprar,
sim,
seja
claro.
No Burkina Faso, seja na Guarda ou em Espanha. Agora, abrir a revista à lusofonia é também incluir compositores lusófonos brasileiros da antiga Índia portuguesa, que há na nossa revista. Isto surgiu por várias razões. Em primeiro lugar, temos Marcos Portugal na capa deste número. Ora, Marcos Portugal nasceu português e morreu brasileiro. No fundo, temos um compositor brasileiro na capa. Por outro lado, celebra-se este ano, enfim, pelo menos algumas instituições estão a celebrar um dito ano oficial Portugal-Brasil.
Uhum.
Há comemorações nesse sentido. Por outro lado, da minha experiência pessoal, tenho contactado com vários musicólogos brasileiros, com vários compositores também, e apercebo-me de que o problema da música portuguesa encontra pontos semelhantes na música brasileira. Porque, de facto, e à exceção de um Villa-Lobos, também ninguém conhece compositores brasileiros, nem compositores lusófonos em geral. E, portanto, foi nossa intenção abrir a revista à lusofonia, o que traria, aliás, um público ainda mais alargado e o que contribuiria de uma forma ainda mais forte para a divulgação da música portuguesa, da música brasileira e por aí fora. E posso até já dizer que, nesse sentido, vamos também abrir uma nova secção dentro da revista que se chama Cadernos de Musicologia, que será uma secção arbitrada por alguns dos mais importantes musicólogos portugueses e brasileiros. Isso será, enfim, um conselho científico lusófono dividido em três núcleos, um núcleo português, um núcleo brasileiro e um núcleo africano e asiático, que se dedicarão, portanto, a recolher, a analisar, a fazer uma triagem dos vários artigos sobre tudo o que se faz de musicologia nestes países. Musicologia e etnomusicologia.
Também.
É esta a grande novidade,
uhum.
Que é agora,
portanto,
anunciada.
O âmbito vai crescendo. Eu não sei onde é que a Glosas vai parar, sinceramente, com todas estas novidades, com esta amplitude de enfim, de... geográfica, mas também de géneros musicais, pode-se assim dizer. Um dos projetos em cima da mesa e que já estão a ser concretizados e que têm ocupado uma parte considerável da nossa atenção hoje no Outra Margem é esta coleção de discos, inaugurada com este disco de Carlos Seixas, com algumas das suas sonatas, exclusivamente preenchido com sonatas de Carlos Araújo, ou tem também outras peças de Carlos Seixas?
A obra de Seixas para instrumentos de tecla, esse é outro dos problemas, a designação. A designação tocata e sonata é equivalente no século XVIII, em Portugal, e vai ser até ao fim do século XVIII, com compositores como Sousa Carvalho, que têm obras de menor qualidade do ponto de vista de tecla. Mas são designações perfeitamente equivalentes, tocata e sonata. De Seixas conservam-se os minuetos à parte, que têm de ser incluídos com sonatas que os não tenham já, enfim, definidos nas fontes, e algumas fugas. Essas fugas também podem ser designadas como sonatas. Muitas delas aparecem com uma espécie de subtítulo do género sonata número qualquer coisa na fonte, com o subtítulo fuga para o órgão. A essas chamaríamos fugas, porque há a tradição que eu autorizo na música portuguesa, em particular com as fugas para o órgão de Frei José da Madre de Deus, contemporâneo de Seixas. Mas, de resto, poderemos considerar que são sonatas, essencialmente, que constituem a obra de Seixas para tecla, obviamente.
Uhum, muito bem. Este primeiro CD foi gravado no Cravo Antunes, como já se disse. Há pouco, o José Carlos Araújo falou uma questão que me fez pensar num aspecto, que tem a ver com o âmbito das peças, que provavelmente, enfim, haverá grandes diferenças ao longo de toda esta obra completa para tecla do Carlos Seixas. É evidente, é fácil determinar nas partituras organizadas e editadas por Santiago Kastner o que é que se destina marcadamente para cravo, o que é que se destina para o órgão?
Não, mais uma vez, há uma distinção clara, que em algumas fontes aparece essa designação fuga para o órgão e, mesmo que não aparecesse, não podiam ser outra coisa. Há 4, 5 sonatas de Seixas que são claramente destinadas ao órgão e são muito diferentes das outras pela utilização de um contraponto regular que não se limita à escrita a duas vozes simples, já num estilo mais galante, em que no fundo são duas vozes, uma delas harmonizada. Quase Seixas tem muita influência das sonatas italianas para um instrumento solístico e baixo contínuo, só que transpostas para um instrumento de tecla. No caso das sonatas de órgão, é clara uma escrita contrapontística. Uma delas em particular imita os tentos de falsas, que são um eco, e eu tenho imensa pena que não se tenham conservado outras sonatas semelhantes de Seixas, porque é muito difícil perceber a herança musical nas sonatas de Carlos Seixas. A herança musical dos compositores que ele traz estudado, os compositores do século XVII, que provavelmente o pai, que era organista em Coimbra, terá instruído Seixas nessa tradição, que vem de Manuel Rodrigues Coelho, até mais próximo de Seixas, Pedro de Araújo, que é o último grande compositor de música para tecla, antes do aparecimento de Seixas, com uma música totalmente distinta. E essa sonata, dizia eu, numerada por Kastner como 75, é, no fundo, uma reminiscência dos tentos de falsas, em que o papel das dissonâncias e da sua resolução era aproveitado em momentos da liturgia que tentavam exagerar um aspecto sensível, um aspecto mais emotivo, diríamos nós. Também só subsistem de compositores portugueses duas peças anteriores a Seixas, que são esses tentos de falsas. Em Espanha há imensos, em Portugal só há uma, que é a obra para o levantar do Deus, se eu não me estou enganado, porque era para ser interpretada no, enfim, durante a liturgia, e de Pedro de Araújo, as consonâncias do primeiro tom, que tem este título muito bonito e que remete justamente para isso, para a resolução das dissonâncias nas consonâncias que se lhe seguiria.
Uhum.
De Seixas, essa sonata é claro para o órgão. Depois há outras que são fugas, na tradição aqui do sul da Europa, em que não é uma fuga muito estrita, e, de resto, muitas outras sonatas são para serem interpretadas livremente em cravo, clavicórdio, órgão e no pianoforte, que começava a aparecer na corte portuguesa no início do século XVIII, pelo menos desde 1732, não me estou a enganar, com a publicação das sonatas de Lodovico Giustini, que é um compositor italiano de Pistoia, que dedicou essas sonatas para aquilo que se chamava o cravo de martelos, em Portugal. Ele diz em italiano cimbalo di piano e forte,
e que era exatamente o quê?
Que é um piano forte com a mecânica de Clementi, que tinha sido inventado em 1699, é o primeiro piano, e que certamente na corte de Dom João V, que era um homem movido pela novidade em todos os sentidos, essas sonatas de Lodovico Giustini eram conhecidas com total certeza na corte portuguesa em 1732.
Uhum.
Portanto, o pianoforte também. A Infanta Maria Bárbara, que era aluna de Scarlatti em Portugal, tinha, nós em Portugal não sabemos, mas sabemos que em Espanha tinha uma coleção de instrumentos impressionante, com 3 pianofortes.
Quando saiu de Portugal, para casar com,
exatamente,
com o rei de Espanha.
Além de vários cravos.
Uhum.
De todas as proveniências, daí que a música de Scarlatti se preste, aliás, podemos referir que a Scarlatti, isto do ponto de vista de integrais, que a Scarlatti teve uma integral muito famosa feita por Scott Ross nos anos 80, e mais recentemente uma editora italiana, cujo nome eu não me lembro, decidiu fazer outra integral de sonatas, mas dedicando um CD a cada intérprete.
Uhum.
Um dos instrumentos utilizados foi uma cópia do Cravo Antunes, que se encontra não em Portugal, mas de 1785 em Londres, que é um instrumento já com uma extensão de fa-fa, portanto permite interpretar a maior parte das notas de Scarlatti, e foram utilizados todo tipo de instrumentos, desde um pianoforte vienense até órgãos italianos, cravos franceses, que aí Scarlatti conhecia todos esses instrumentos, porque a corte de Maria Bárbara em Espanha reunia instrumentos de todas as proveniências.
Uhum.
Em Portugal, a música de Seixas só pode ser compreendida com um instrumento. Nós temos a sorte incrível do Museu da Música nos ter permitido usar, como o Duarte já referiu, o cravo de Joaquim José Antunes, que é o mais antigo conhecido da sua família, de 1758, construído em Lisboa, que está preservado atualmente no museu. No museu existe ainda outro instrumento da família Antunes, do final do século XVIII, que é uma pena que nunca tenha sido restaurado. E, enfim, seria possível fazer esta integral com pianoforte, com clavicórdio, um instrumento mais para uso doméstico no tempo. Uhum. De Seixas, e sempre, o clavicórdio não permite concertos ao ar livre, digamos assim, mas é um instrumento usado.
Permite concertos de mini-câmara, não é? Música de mini-câmara. Né?
Mas o pianoforte, aliás, o último disco que eu tenho conhecimento dedicado a Carlos Seixas, pela professora Camilo de Rosado Fernandes, que é uma grande intérprete da música portuguesa, e de Seixas em particular, é numa cópia de um pianoforte de Cristofori, dos tais que certamente eram conhecidos em Portugal, e é uma experiência muito interessante. A música fica muito bem. Algumas cópias de Seixas já têm uma indicação de piano e forte, possivelmente acrescentadas por copistas, mas mostra certamente que numa tradição de poucos anos após a morte de Seixas, essas indicações, essas variações de intensidade eram comuns, o que indicia claramente o uso de um piano forte.
Uhum. E relativamente à gravação desta integral, pretende-se que todas as obras para cravo, enfim, ou não para o órgão, sejam gravadas no Cravo Antunes, ou considera-se também a hipótese de um piano forte?
De momento, não. O Cravo Antunes é, de facto, um instrumento-chave para a compreensão da música de Seixas. A sua sobrevivência é um autêntico milagre, porque a tradição portuguesa de construção de instrumentos de tecla é muito mal documentada. Basta ver, enfim, da família Antunes existem 4 instrumentos, um deles um pianoforte, no mundo inteiro. Existem vários cravos de construção portuguesa, mas só 3, creio eu, é que estão em condições de utilização. E desses, há poucas cópias modernas. Resta saber, se nós tivéssemos uma cópia do Cravo Antunes, se há alguns construtores que os disponibilizam, se seria melhor utilizarmo-la em contrapartida a este instrumento histórico. Teríamos de ver. Enfim, usar o cravo Antunes tem muitos inconvenientes que se podem perfeitamente ouvir nesta gravação.
Tais como?
Provavelmente noutras. O Duarte pode explicá-las, mas eu também. Uma delas é termos gravado no Museu da Música.
Sim,
o Duarte teve a acompanhar toda essa experiência.
E aí nós encontramos, pelo que vai dizer, Duarte, uma analogia com as gravações desta nossa conversa, que, enfim, que está cheia de ambiente de fundo, não é?
Sim.
Foi mais ou menos o que poderia ter acontecido com a gravação deste CD, que não fosse.
Poderia, não poderia, aconteceu.
Aconteceu mesmo.
Aliás,
aconteceu muito.
Muito. Nós gravamos nos dias 2 e 3 de abril no museu. Sendo que o museu, como saberão, está numa
estação
de metro de Altos Moinhos, tanto que tivemos de gravar desde da 1:30 da manhã até às 6, porque é a hora precisamente que o metro não passa, mas se o único problema fosse o metro, isso estaria resolvido. O problema é que além do metro, portanto, por baixo do museu há um metro, por cima há um viaduto da Segunda Circular, se não estou
a Avenida de Lusíada.
Pronto, da Avenida de Lusíada, em que nós gostaríamos muito de ter provocado um ligeiro acidente para que a avenida estivesse cortada, mas não foi possível.
Dos dois lados,
exatamente. E então a gravação teve que ser feita durante a noite.
Ou seja, grande movimento também entre a 1 da manhã e as 6?
Há uma hora de ouro que é entre as 2 da manhã e as 5, mas a partir das 5 e antes das 2 torna-se impossível de gravar, e ouve-se na gravação. Nós tentámos reduzir ao máximo, não só no posicionamento do cravo, como noutros fatores de edição, tentámos ao máximo reduzir esses ruídos, mas por vezes é impossível, e nota-se na gravação que há uns ruídos do carro a passar no viaduto. Além disso, não só esses problemas, porque isso é uma condicionante que o cravo Antunes naturalmente nos põe, o de ter que gravar no museu, e que é compreensível. Mas, além disso, o próprio estado do cravo, que, sendo um instrumento histórico, embora pudesse estar um pouco mais bem tratado, mas, naturalmente, sendo um instrumento histórico, tem alguns problemas já de mecanismo que não permitem um certo tipo de coisas, nomeadamente na ornamentação, e que, por vezes, também são visíveis no cravo. Mais uma vez tentou José Carlos contrariar esses fatores, mas por vezes preferimos documentar historicamente esta gravação do que propriamente estar à procura de uma cópia moderna que fosse perfeita, mas que não tivesse as nuances que este cravo proporciona, e, de facto, é um instrumento notável.
Uhum. Vocês partiram, obviamente, isto é evidente para quem esteja a perceber esta nossa conversa e para quem esteja também um pouquinho familiarizado com os pressupostos, com tudo aquilo que está por detrás do MPMP e da Glosas, que é um rigor histórico, fazer uma coisa o mais fiel possível, enfim, tendo em conta a época, as condicionantes, enfim, as circunstâncias em que a música de Seixas foi composta e foi executada na época, não é?
Sim. Além disso, a utilização do instrumento é uma parte muito importante, porque o cravo e o órgão são instrumentos que cuja construção, enfim, qualquer pessoa reconhece um cravo, mas um cravo podem ser muitos instrumentos. Um cravo flamengo do século XVII, da família Rucker, se imaginemos, ou do século XVIII, como se conservam, um cravo francês da grande época da construção de instrumentos franceses, desde o início do século XVIII até à Revolução, são instrumentos que, apesar de serem cravos e de terem a mesma mecânica, têm muito pouco a ver com o cravo Antunes. Embora, certamente, em Lisboa, no tempo de Seixas, se conhecessem instrumentos de outras proveniências, e, aliás, construtores, sobretudo holandeses, estavam ativos em Lisboa, como Matthias Bostem, meados do século XVIII, que tem um piano forte, um cravo transformado em piano forte que se preserva no Museu da Música, e Henrique van Castel, outro compositor também flamengo, de quem se conserva um piano forte no Museu da Música, de 1763, e que é um instrumento que nós gostaríamos muito de ter utilizado para um recital com a música de Francisco Xavier Batista. São instrumentos, lá está, sobretudo este Henrique van Castel, que poderiam ter sido utilizados nesta integral. Utilizar um cravo italiano, um cravo francês, inviabilizaria muita da riqueza estilística que tem o cravo Antunes. É um instrumento, além disso, representado na literatura. é um romance de Frederico Lourenço, em que se fala do Cravo Antunes, em que ele evoca o cheiro, as especiarias, segundo ele nos diz, do som do Cravo Antunes. E, de facto, compreende-se isso. Apesar de ser um instrumento de 1758, e o mais antigo cravo português datado de 1720, portanto, são instrumentos muito recentes, basta lembrar que há instrumentos italianos do fim do século XV, conservados, esta tradição portuguesa está muito mal representada. Quer porque no século XVII a música tenha sido dominada pelo órgão, e pela Igreja, de um modo geral, enfim, a deslocação da corte sob o domínio filipino teve um papel importante nisso, não, a música profana é residual. No século XVIII, a explosão de música fora da Igreja e dentro da Igreja também, que muda radicalmente com o envio para Roma e depois, enfim, o regresso de Roma de três compositores, sobretudo três compositores geniais, como António Teixeira, João Rodrigues Esteves e Francisco António de Almeida, contemporâneos de Seixas, e a chegada a Portugal de Scarlatti, Giovanni Giorgi, etc., David Peres, o uso do Cravo Antunes possibilita-nos a compreensão da música de Seixas, porque o próprio instrumento, além de ter um som límpido, mas muito com uma grande personalidade, permite a realização de ornamentos muito rápidos, permite uma clareza muito grande na escrita a duas vozes, que eu tinha referido, das sonatas para cravo, a utilização de um órgão histórico português, como nós pretendemos fazer.
Que vai ser, já agora?
O órgão, nós ainda não temos a confirmação de que o possamos utilizar, mas gostaríamos muito de poder contar com o órgão histórico da Igreja do Mosteiro de São Bento da Vitória, construído em 1720 no Porto, que é um instrumento, além do instrumento monumental e restaurado, muito bem restaurado, é um instrumento que, nesse aspecto, são parênteses, o Cravo Antunes foi restaurado nos anos 80 e no, uma das coisas que se notam na gravação é o estado em que ele está atualmente, em que ele funciona perfeitamente, mas precisava de muita atenção a certas questões de pormenor, que nós, lá está, esse cheiro a especiarias que o professor Frederico Lourenço refere na trilogia dele, está conservado nesta gravação, é um instrumento histórico, e os instrumentos históricos têm problemas que um instrumento moderno não tem, mas é muito diferente se tivéssemos a utilizar uma cópia moderna, quer um órgão moderno, quer um cravo moderno, por muito fiel que seja a cópia, por muito consciencioso que seja o autor da cópia, é impossível, enfim, é um instrumento que tem 300 anos e que está, enfim, claro. Um instrumento impressionante, a gravação não consegue reproduzir a experiência de ouvir ao vivo o Cravo Antunes, mas aproxima-se.
Já agora só uma nota sobre, não só sobre a gravação não conseguir reproduzir o que ao vivo se ouve num concerto do Cravo Antunes, mas também sobre a personalidade do cravo que nós tentámos traduzir na gravação, só deixar uma nota para o trabalho exemplar do nosso técnico de som, o Filipe Chaves, que de facto conseguiu um trabalho que eu, pelo menos, e acho que toda a gente que já ouviu o CD consideram de facto um excelente trabalho.
Vocês estão muito orgulhosos com este CD, não estão? Nota-se isso. E o CD também já está a circular na internet, já está a circular nomeadamente no Facebook, onde o MPMP tem a sua página, uma imagem muito bonita, uma vez mais também do ateliê DDLX.
A fotografia de Ana Salazar, o grafismo do DDLX, mas a fotografia também deixa nota da fotógrafa Ana Salazar.
E é uma capa fantástica e faz-nos ver, enfim, nós estamos habituados em que haja várias gravações portuguesas em que CDs em que não há muito cuidado no aspecto e uma das primeiras coisas que fazem as pessoas comprar um produto é o seu aspecto, não é? Nomeadamente um disco, não é? Um disco bonito, com um cuidado gráfico muito, muito forte, ajuda a captar a atenção de, enfim, de quem vai a passar, e certamente isto irá acontecer com este primeiro CD da coleção Melografia Portuguesa do MPMP, que, recordo, vai ser lançado, o primeiro CD, nesta sessão do próximo dia 19, portanto, o próximo próximo sábado, às 5 da tarde, na Biblioteca Nacional de Portugal, em que, além da apresentação do CD de Carlos Seixas, vamos ouvir também algumas peças de Marcos Portugal. Recordo, vão ser interpretadas pelas sopranos Ana Paula Russo e Ariana Russo, pelo tenor Pedro Cachado e pelo cravista Nuno Lopes. E no meio desta sessão, enfim, isto é múltipla atenção, é feito também o lançamento do número 5 da revista Glosas. Ora bem, não se
posso
pode
dizer mais uma coisa?
Sim, sim,
são só surpresas.
Ainda mais.
Isto duplo lançamento nunca mais acaba. Mas há mais uma surpresa digna de nota e muito importante para a associação.
Uhum. Que é?
É que nesse lançamento vai ser também celebrado um protocolo de cooperação entre a associação e a Biblioteca Nacional de Portugal.
Que consiste em...
Que dentre vários pontos tem um basilar, que é a edição de partituras.
Finalmente, esse é um outro projeto almejado desde
o
início pelo
MPMP. Desde há muito tempo, que tem sido sempre adiado, mas que vai finalmente agora ver a luz do dia.
Uhum. E em que aspecto é que isso, sob que forma, quando, etc.? Por enquanto ainda é precoce falar sobre isso?
Mais ou menos, posso dizer que haverá lançamentos, pelo menos um, este ano, de partituras. Ainda não digo quais, para manter a surpresa, mas haverá, com o apoio e a cooperação da Biblioteca Nacional de Portugal.
Será que posso descortinar aí alguma das coisas em que a Sílvia Sequeira tropeça? Estas coisas, o título da contribuição que ela faz por este número. A Sílvia, eu digo isto porque a Sílvia também aqui há um ano, há um ano e meio, no Outra Margem, no programa que se dedicou a Jorge Kroner Vasconcelos e que foi gravado exatamente na Biblioteca Nacional de Portugal a propósito de uma exposição que a BNP dedicou ao compositor, prometeu-se nessa altura que, assim que fosse possível, na Outra Margem faria uma visita à BNP, porque, por certo, a Sílvia terá muitas histórias para contar sobre o imenso património que existe depositado na Biblioteca Nacional de Portugal, muito do qual não está ainda tratado e que, de certeza, que muita mais mão de obra,
claro.
Muitos mais meios envolveria para que pudessem ser tratados, mas que mesmo assim o Serviço de Música da Biblioteca faz um esforço imenso para conseguir e tem feito muito, particularmente nestes últimos anos. Portanto, temos esta novidade também.
Sim, e este nosso projeto visa precisamente editar algumas das partituras que estão no espólio da BN, que é riquíssimo.